I'm turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 3 and verse 1.
Eu me volto hoje para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E o nosso assunto de hoje é, neste capítulo, um retrato de Paulo. E este é um capítulo maravilhoso em relação a Paulo e a sua posição e como ele viveu e como ele trabalhou. Nós poderíamos chamar este um capítulo de fé, porque um dos termos que é enfatizado neste capítulo é a fé e suas aplicações e seu crescimento. Mas este é um capítulo excepcionalmente um retrato de Paulo. E havia passado um ano desde que Paulo havia evangelizado na cidade dos Tessalonicenses. Tinha acontecido uma grande reação ao evangelho lá, hostilidade e antagonismo por parte dos judeus. E Paulo havia ido lá com Silas e Timóteo, os seus companheiros, e eles sempre de costume iam primeiro à sinagoga e pessoas eram convertidas, mas sempre havia hostilidade, e então ele se virava para os gentios e houve naquela cidade uma grande resposta ao evangelho, uma cidade de cerca de 200 mil pessoas, uma cidade livre sob o governo romano. Era uma cidade muito orgulhosa, as pessoas em grandes números foram humilhadas e levadas ao evangelho. Ali eles eram idólatras e eles pagavam um grande preço em se voltar a Cristo. Eles seriam expulsos dos seus ofícios, dos seus empregos, se eles tinham bons empregos, se eles eram artistas, artesãos, e muitos teriam ficado sem emprego, apenas deixados a fazer qualquer trabalho que aparecesse para sobreviver. E houve grande perseguição entre os convertidos gentios. Não obstante, a Igreja de Jesus Cristo continuou a crescer e era uma comunidade florescente de convertidos. E Paulo, então, e Silas haviam saído da cidade e eles foram a Bereia. Nós vemos isso no livro de Atos, e depois de lá eles foram para Atenas, e em Atenas parece o registro de Atos, não parece claro sobre Silas, mas provavelmente Silas foi enviado para outro lugar, e deixando Paulo e Timóteo apenas. E Atenas era uma cidade bem idólatra, e foi lá que Paulo pregou seu famoso sermão no Areópago, e foi lá que havia grande oposição intelectual, e ele pregou aos estoicos e aos epicureus, mas ele fazia essas coisas sozinho. Ele esteve naquela cidade pregando no mercado, chamando a atenção para si, e lá ele estava sozinho, e é aqui que esse versículo primeiro do capítulo terceiro, então, entra. Por isso, não podendo esperar mais, havia algo sobre o qual Paulo estava bem ansioso, e era o que estava acontecendo com os tessalonicenses convertidos. Nós podemos concluir que ele estava preocupado com eles, porque os sacerdotes das religiões idólatras teriam estado tentando fazer tudo o que eles pudessem para desencorajá-los da caminhada cristã, levando-os de volta para os seus velhos caminhos. Bom, será que eles resistiriam? Será que eles teriam experimentado apenas conversões emocionais, onde não houve uma obra do Espírito Santo, voltando à idolatria? Ou seriam aquilo apenas um caso de conversões intelectuais, tendo visto as tolices da idolatria e então voltando-se a Cristo? Mas talvez, possivelmente, eles tivessem de verdade e não tivessem descoberto o poder do Espírito Santo de fato. Então Paulo ficou preocupado. E também haviam os judaizantes e aqueles grupos de Jerusalém e da Judéia que pareciam seguir o apóstolo Paulo e os seus pregadores companheiros, tentando entrar naquelas igrejas, infiltrando-se e convencê-los de que eles não poderiam conhecer a Deus sem seguir a lei judaica e todas as suas cerimônias, poluindo então e pervertendo a sua fé, derrubando-a. Bom, eles haviam sido atacados por essas coisas, ou será que eles teriam desistido diante da perseguição física? Por isso, então, ele diz, por isso, não podendo esperar mais, o coração dele estava pensando neles. Ele estava preocupado com os tessalonicenses e ele orava por eles noite e dia, e ele mencionou isso no segundo capítulo, o seu esforço para ir vê-los, mas ele havia sido impedido muito seriamente. E no final, a sua solução, no versículo 1, foi, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Ele e Timóteo, sim, Timóteo então iria deixar o apóstolo e voltar para ver os tessalonicenses. E o versículo 2 tem a ver com a profunda preocupação e o espírito sacrificial de Paulo. Versículo 2, e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus e o nosso cooperador no Evangelho. E é claro que ele era seu irmão. Você não poderia estar no ministério em tempos apostólicos sem ser um irmão verdadeiramente salvo. Um ministro de Deus, a palavra aqui é servo, um servo de Deus, é a mesma palavra. Que é a mesma palavra usada para diácono, embora Paulo aqui não queira dizer que ele fosse um diácono da igreja, mas ele era um servo da palavra, separado para a proclamação da palavra de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo. E eu preciso parar aqui um pouco. O nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Ele era um evangelista, entre outras coisas. Onde quer que você veja a palavra evangelho usada no Novo Testamento, ela tem um significado muito especial. É claro, é a palavra que significa boas novas, mas tem um sentido muito especial. E as pessoas não sabem isso, você saberia hoje. Muitas vezes eles não percebem isso, e por isso que eu enfatizo isso de tempo em tempo. A palavra evangelho, onde quer que apareça no Novo Testamento, se refere especificamente às doutrinas salvíficas da alma. E como sabemos disso? Apesar de tudo, o grego, porque o grego significa assim, apenas boas novas ou boas notícias. Bom, a maneira em que o apóstolo usa o termo em suas epístolas é sempre usado no contexto de ganhar almas, no conceito de evangelismo. Ela nunca é usada pelo apóstolo Paulo como um sinônimo para a palavra de Deus, ou para a fé, ou para o ensino cristão em termos gerais. A palavra evangelho sempre se refere às doutrinas salvíficas da alma. E eu digo porque isso nos preocupa. Eu me lembro muitos anos atrás, e eu lembro de ver isso impresso. Eu estava num culto onde um pregador disse essas palavras. Ele era um homem bom, um homem sério, um crente na palavra de Deus, mas ele disse, quando quer que eu prego o evangelho. Não importando o que eu pregue, porque ele disse, ele explicou à congregação, o evangelho significa toda a palavra de Deus. Então, se eu estou pregando algo ou explicando uma doutrina ou aquela doutrina ou fazendo a exegese desta parte da Bíblia ou daquela, eu estou pregando o Evangelho. De fato, aquele homem não percebeu que ele estava absolutamente errado. E o que ele estava dizendo, se ele não pensou nisso, é que estaria próximo de fazer surgir problemas na igreja. Porque todas as referências no Novo Testamento para o Evangelho são quase todas elas no contexto de ganhar almas para Cristo, de almas sendo salvas. Então, quando não está claro, então é preciso então colocar esse significado na palavra. Paulo estava dizendo, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Ele não está dizendo cooperador no ensino da Bíblia ou das doutrinas, ele está dizendo o nosso cooperador no evangelismo. Porque o evangelho, em 9 de 10 casos, tem a ver com isso, especificamente com pessoas sendo salvas e ganhas. São as boas novas da salvação que são mencionadas aqui. Bom, eu sei que a Bíblia toda são boas novas num certo sentido. Portanto, mas se alguém dizer ele é um pregador do evangelho, significa que ele prega o evangelho, ele sente um dever de pregar sermões evangelísticos, sermões para que almas sejam ganhas, persuasivos, apresentações do evangelho salvífico de Cristo. É o que ele quer dizer. Mas, infelizmente, hoje em dia, há muitos pregadores bons e capazes que quase nunca pregam o evangelho, porque eles foram conduzidos por um caminho errado. Eles pensam que quando quer que preguem, eles estão pregando o evangelho. Não estão. Eles estão pregando, eu espero, a palavra, as doutrinas da palavra, mas eles só estão pregando o evangelho se eles estiverem dirigindo-se a pessoas que não são salvas e persuadindo-as e apresentando a graça salvadora de Deus. E isso é tão importante, é isso que o apóstolo quer dizer aqui. E nós precisamos encorajar pessoas no grande reavivamento de pregações evangelísticas e da apresentação do evangelho. Todos os tempos de grande bênção têm sido tempos em que o evangelho foi enfatizado e em seu poder de ganhar almas. Quer em reformas ou reavivamentos, grandes despertamentos, ou mesmo em tempos que não foram assim. Mas hoje em dia nós precisamos de um grande reavivamento de pregação evangelística persuasiva. E ele dizia, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Ele diz, acerca da vossa fé. Agora, isso será enfatizado no capítulo. Os apóstolos, a preocupação pastoral do apóstolo por aquelas pessoas tinha a ver com sua fé. Bom, Timóteo, ele continuaria a pregar o evangelho, mas ele estaria então preocupado também em encorajar a fé deles. Então precisamos fazer uma distinção entre essas coisas. Suponha que sejamos salvos. Suponha que tenhamos achegado a Cristo, confiado no seu sangue apenas, tendo um novo nascimento e a nova vida, porque tivemos fé nele e a justificação pela fé apenas aconteceu no seu sangue derramado. Sim, mas o que está acontecendo com a sua fé agora? Será que a sua vida é uma aplicação contínua e repetida da fé todos os dias da semana? Todos os dias da semana, a fé e a santificação, orações e confiando em Deus para que você não exploda de raiva em momentos, que você seja benigno, honesto em todas as coisas. Será que é pela fé que você ora por ajuda? E assim você recebe a ajuda à medida que você se esforça? E vem calamidades, tribulações, tentações do diabo que te derrubariam então, fazendo que você nem pense que você é um crente, problemas que vêm na sua vida e que te fazem desmoronar. Será que você tem exercitado a sua fé, vivido pela fé? Ore, viva pela fé, ore a Deus, peça a ajuda dele. E é isso que esse versículo menciona aqui, para estabelecer-vos, para confortar-vos e exortar-vos acerca da vossa fé. Eles foram salvos e agora? Aprendam as doutrinas, é claro, mas o que está aqui principalmente na mente de Paulo é que a fé deles seja ativa. Bom, se somos salvos, nós precisamos aprender e é preciso que a nossa fé seja aplicada. E eu tenho dito isso a nós todos, mesmo o mais experiente dos crentes, o crente já mais antigo, a fé dele é exercitada. Bom, será que você estará desabando, desmoronando em situações difíceis e tendo a sua mente e as suas falsas esperanças direcionadas às coisas deste mundo, às coisas terrenas exclusivamente? Preocupado com isso, preocupado com aquilo, a fé e a oração não estão operando na sua vida. Então, a grande preocupação do apóstolo Paulo é que a posição deles e a fé deles estivesse ativa e fosse exercitada. E, particularmente, o versículo 3, ele lida com outra questão. E ele diz, para que ninguém se comova por essas tribulações. Alguns acham que ele estivesse se referindo às aflições dos tessalonicenses e às suas próprias aflições. Outros pensam que ele estava se referindo apenas às suas próprias aflições, como se os crentes tessalonicenses tivessem ouvido sobre os problemas do apóstolo Paulo e os ataques sobre ele e as dificuldades sobre ele também. E isso, então, os desencorajaria. E os sacerdotes dos ídolos poderiam dizer, como vocês, cristãos, como aqueles cristãos podem, de fato, ter confiança em Deus se há tantos problemas e oposições para com eles e hostilidade em lugares diferentes? Como pode ser isso? E agora diz o apóstolo Paulo, ele diz, para que ninguém se comova por essas tribulações, que elas não sirvam para fazer com que vocês duvidem da bondade de Deus. E ele continua então a dizer essas coisas, e ele diz, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Bom, este é um mundo hostil, e todos os cristãos são apontados para isso. Há desvantagens para todos os crentes em Cristo, e os inimigos da alma, então, te assaltará. Você pode ter certeza que isso acontecerá. Mas ele se refere a ele próprio também, porque vós mesmos sabemos que para isto nós fomos ordenados. O apóstolo Paulo, desde o começo de sua conversão, ouviu de Deus e ouviu de Ananias, vocês sabem, que grandes aflições o aguardavam. E especialmente o apóstolo Paulo. Mas por quê? Por que Deus reservou uma porção para o apóstolo Paulo de tão grandes dificuldades e circunstâncias? Porque ele foi escolhido de certa forma para sofrer e carregar fardos especialmente pesados? E isso é importante a nós. Bom, em primeiro lugar, nós podemos pensar em várias razões porque o apóstolo Paulo foi chamado a sofrer e também a proclamar. E uma das razões foi que os crentes, que eram eles próprios perseguidos, percebessem que o arquiperseguidor, aquele que havia escolhido para ser o seu principal perseguidor antes de sua perseguição, era como eles, que ele também fora chamado por Deus para sofrer. Ele não recebeu uma passagem suave. Eles não poderiam pensar, ser tentados a pensar, oh, aquele apóstolo Paulo, lá está ele, recebendo tantas coisas, viajando em grande conforto, ei-lo lá, aplaudido e aclamado, vivendo uma vida tão, tão tranquila, e nós temos perdido o emprego e sofrido, e ele parece estar se saindo bem. Não. As pessoas diriam, nós nos lembramos dele, de como ele perseguia a igreja em seus dias de juventude, como ele era o atormentador principal dos crentes e agora ele está confortável. Não foi isso. Para mostrar, preservar a sua genuidade e sua autenticidade, depois de ter sido um perseguidor ele próprio, o próprio Paulo foi chamado a sofrer por toda a sua vida e ele fez isso de maneira feliz. Isso estabeleceu sua identidade com outros cristãos e provou a sua veracidade e a sua genuinidade. Era claro, ficava óbvio que ele não estava pregando o evangelho para ter riqueza ou conforto, e isso deveria ser o caso de todos os pregadores. Eu não quero que eles sofram, a não ser que Deus escolha isso, mas eles não podem ser vistos como pessoas em situações melhores do que todo o resto. Isso não traria glória ao Evangelho de maneira alguma. E eu normalmente digo isto, mas Eu acho que alguns nesta igreja foram no passado vítimas de pregadores da prosperidade. Ofertem, 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 fazendo com que esses pregadores se tornassem então ricos. E nós vemos esses pregadores da prosperidade mundo afora, em suas aeronaves, em seus helicópteros, em sua grande riqueza. Bom, amigos, isso é porque eles são falsos. E eu não digo nada de maneira rude. A doutrina deles, as suas ideias, o seu ensino de que eles deveriam ser ricos, isso é escandaloso. E isso é diametricamente oposto ao ensino da Escritura. Eles são os mais óbvios pregadores falsos. E é impressionante que eles possam absorver tantas pessoas. Eles não são convertidos, eles são inimigos de Cristo e de sua palavra. E eles são verdadeiros impostores, amigos. Nunca sejam apanhados pelos pregadores da prosperidade. Eles não estão ensinando a prosperidade, a palavra de Deus. Eles falam coisas escandalosas e sem sentido. E o apóstolo Paulo é o nosso exemplo. Os pregadores do Novo Testamento e da igreja primitiva, eles nunca foram homens ricos. E todos sabiam, tinham uma diferente quantidade de sofrimento. Então, a genuinidade do apóstolo Paulo foi estabelecida. Então, também por causa dos privilégios do apóstolo Paulo, ele precisava sofrer. Bom, ele foi capacitado de fundar tantas igrejas e foi instrumento na salvação de tantas pessoas. E você sabe que a Escritura nos diz, e ele nos diz, que é por isso que ele tinha o seu espinho na carne, o seu impedimento, a sua problema de saúde, o que quer que fosse aquilo. E ele diz que era para que ele não fosse exaltado de maneira indevida por causa das revelações que ele havia sido recebido e por causa da instrumentalidade de sua utilidade diante de Deus. Portanto, o fato de que o apóstolo Paulo foi chamado para sofrer era um equilíbrio para o seu grande frutificar espiritual e seus privilégios. E Deus sabia como ele, então, deveria cuidar de sua criança em piedade e em humildade. Mas, então, o apóstolo também teve que sofrer, tal como muitos pregadores, para expor o coração humano. Quando nós lemos os registros do apóstolo Paulo e o seu evangelismo, e você vê as reações e a hostilidade de tantas pessoas e as coisas violentas e odiosas que as pessoas faziam contra Paulo, você vê ali o coração humano. Isso reflete, de certa maneira, a reação de todas as pessoas ao Evangelho, antagonistas a Deus, contra a sua palavra, até que pelo Espírito Santo nós somos renovados, convertidos e mudados. Então, a vida do apóstolo Paulo é, de fato, uma exposição do coração humano e do antagonismo. Então, o apóstolo Paulo sofreu também como um exemplo para nós, porque nós podemos, então, ver onde quer que ele tirava o conforto. Nós então podemos ver de onde ele tirava conforto e o seu poder capacitador. Através dos seus sofrimentos, nós vemos a eficácia de Deus em responder suas orações e sustentá-lo, e confortá-lo e abençoá-lo. E nós vemos também que a obra de Deus nunca será fácil. Ao ler a vida do apóstolo Paulo, Lutero, no tempo da Reforma, reconheceu que a sua vida nunca seria fácil. Haveria sempre ameaças e ele estaria sempre sob ataque. E nós sabemos que a obra do Evangelho nunca é fácil. Você visita a comunidade, você ensina as crianças não por meses ou semanas, mas por anos, e aí você vê frutos. E você vê isso na vida do apóstolo Paulo. A obra do Evangelho nunca será fácil, porque nós temos toda a hostilidade do inimigo das almas e a hostilidade natural do coração humano. Para que ninguém se mova por essas aflições, ele diz, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Mas aqui está o sacrifício do apóstolo Paulo, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé Você vê no final do versículo 2, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, no versículo 5, eu o enviei para saber da vossa fé. Sim, será que eles eram salvos? Sim, de fato eles eram salvos. Será que a fé deles estava sendo exercitada? Sim, estava. E então ele diz, para que temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil, sendo apenas uma conversão intelectual. Agora o versículo 6, vindo porém agora, e você pode ver a prioridade da fé, vindo porém agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos. O apóstolo provavelmente não estava tão preocupado com isso, assim como ele estava preocupado com o que isso indicava. Se ele se lembrava dos pregadores tão bem e ansiava vê-los, significa que havia gratidão nos seus corações e afeição para com eles. Porque eles estavam tão gratos pela mensagem da salvação, e isso é um sinal de que eles eram salvos. Mas acima de tudo isso, fé, amor, gratidão, estava a fé. É isso o que o apóstolo Paulo quer saber. É isso a principal coisa que ele quer saber. E isso é a coisa mais importante para nós, tão simples como é. Amigo, será que a fé de vocês está em operação dia após dia? Em suas orações, por sua oração, por sua família, perdão, por seus filhos? Será que a sua fé está apenas em Deus apenas? E assim você ora em fé? E o versículo 7. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós. Então, o coração de Paulo é visto. Ele não estava interessado na sua mobília, em suas provisões, em seu pagamento, em seus confortos, na localização da sua casa e sua casa bonita e o seu extrato bancário. Não, ele estava preocupado acerca deles. Então ele ficou tão aliviado em ouvir notícias sobre eles. Ele estava preocupado com o florescimento e com a aplicação de sua fé. Portanto, irmãos, ele diz, ficamos confortados apesar das aflições. E aflições, a aflição é aquilo que vem de fora, e a necessidade é aquilo que vem de dentro, no versículo 7. Aflição é aquilo que os opositores hostis faziam contra ele, e aflição é aquilo que ele sentia, e ele ficava ansioso com os tessalonicenses, e ele ouvia falar dos judaizantes indo e infiltrando-se nas igrejas, e ele ficava tão ansioso em ouvir acerca deles e ajudá-los. Então, de fora e de dentro. E agora, veja o versículo 8. E a expressão que ele usa, porque agora vivemos. Você poderia inserir a palavra verdadeiramente aqui para mostrar o sentido e a ênfase, porque agora vivemos verdadeiramente se estáis firmes no Senhor. O que é uma outra maneira, de fato, de dizer se a sua fé está operando. Isto é, e se vocês estão firmes, agora realmente estamos vivendo. É para isso que vivemos, para ouvir notícias da obra de Deus, para ouvir que pessoas foram até Cristo, para ouvir que pessoas estão firmes, para ouvir que elas estão seguindo a Cristo e que elas não caíram em mundanismo e no entretenimento, em todo esse tipo de coisa. Mas que eles estão firmes e no Senhor. E é isso que eles mais queriam saber. Será que nós estamos assim, amigos? Qual foram os seus maiores... Você passou mais tempo sonhando acordado com o quê? Quais foram as coisas que tomaram a sua mente? Será que foi algo espiritual ou bem espiritual de outras pessoas? Ou por salvação na família? Ou por outras coisas? Você está vivendo para o Senhor. Será que a fé está operando em você? Isso pode ser visto aqui no apóstolo Paulo. Bom, agora o versículo 9, ele nos dá um vislumbre de sua oração. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite? Então, Eu coloco aqui vocês, diante de vocês, a vida de oração de Paulo. Mas a primeira coisa da sua vida de oração não era as petições, eram os agradecimentos. Veja só o versículo 9. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? Então, ele dava graças a Deus desde o momento em que Timóteo retornou. Ele estava louvando a Deus e agradecendo. Eu consigo pensar, ver Paulo agradecendo a Deus todos os momentos, mesmo pelas manhãs, talvez quando ele estivesse construindo as suas tendas, porque ele era um fabricante de tendas, ele sustentava a si mesmo no serviço e... Entre momentos e serviços que demandavam a sua concentração, ele estava lá pensando dos Tessalonicenses e louvando a Deus pelas notícias que ele ouvia. Quantas vezes num dia será que Paulo orava por essas boas novas, por essas novas boas notícias? Então ele agradecia a Deus com toda alegria, porque ele se alegrava por causa deles. Ah, que tenhamos mentes que estejam afinadas com as coisas de Deus e pensar em coisas, em pessoas que pensem nesses termos, não apenas em termos, em coisas terrenas. E então, Paulo estaria agradecendo a Deus pelas coisas que Deus estaria fazendo. Então, as petições, versículo 10... Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. A vossa fé, a palavra fé de novo aparece nesse versículo, repetidamente nessa passagem. Então, supramos o que vos falta à vossa fé. A palavra grega aqui tem um sentido complexo e tem a ver com suprir. Mas suprindo partes que faltam em alguma coisa, como se diz, tapando um buraco, aperfeiçoando alguma coisa. Instintivamente, nós pensamos no ensino doutrinário de que eles precisavam. Eles precisavam de um sistema de doutrina que fosse completo e claro na mente deles. Quantas pessoas, tristemente, quando elas são salvas, aprendem apenas umas pequenas partes da fé cristã? Não está completo. As palavras do apóstolo de fato dizem: nós sentimos a necessidade de completar-vos para que vocês tenham tudo, para que vocês tenham todo o sistema. E é disso que precisamos. Vocês precisam ler as doutrinas da fé, irmãos. Usem, por exemplo, o livro de Thomas Watson, A Fé Cristã, que mostra todo o sistema da fé cristã de maneira tão brilhante, condensada e expressada, de maneira que move o seu coração e te encoraja. E você dirá: nossa, eu nunca sabia disso, e isso concorda com aquilo, e tudo isso faz sentido nas principais doutrinas da fé, você dirá a si mesmo. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso é melhor que a tabela periódica na química e todo esse tipo de coisa. Isso trabalha como, opera como um sistema. E agora eu entendo tudo isso. E o apóstolo diz: vocês são salvos, vocês aprenderam algumas doutrinas, mas vocês precisam saber todo o padrão. Vocês não estão avançando até que vocês aprendam todas essas coisas. Mas então, ele está principalmente preocupado com a fé, e é isso que ele diz aqui. Para que supramos, isso é, completemos aquilo que falta à vossa fé. Alguns deles não estavam aplicando a sua fé. A propósito, a palavra fé aqui não está sendo usada no sentido de apenas o conjunto de crenças. Ele está usando a palavra aqui no sentido de confiança. Você confia em Deus. A sua confiança, a sua oração a Ele, provando-o. Há algo faltando. E, posteriormente, na epístola, ele fala de pessoas que são fracas entre os Tessalonicenses. Que pessoas que não haviam se desenvolvido, que não haviam progredido. Havia coisas a serem completá-las e o seu coração pastoral estava preocupado com eles. Versículo 11. Ora, o mesmo nosso Deus, e agora é seu desejo ao invés de uma oração, ora, mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Será que essa oração foi respondida? O apóstolo Paulo conseguiu retornar aos Tessalonicenses? Bom, ele conseguiu. A oração dele foi respondida. Nós lemos em Atos capítulo 20, na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou pela Macedônia e ele revisitou todas aquelas igrejas e viu os Tessalonicenses, embora não seja mencionado, aqui, sem dúvida, em 1 Timóteo, no versículo 3, capítulo 1, ele estava mencionando que poderia, possivelmente, haveria uma outra visita à Macedônia para ver os Tessalonicenses. Então, sem dúvida, a oração foi respondida. E ele diz, e o Senhor... Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. Então você vê aqui um pouco a dinâmica do apóstolo Paulo. Ele já era um homem idoso, ele tinha problemas de saúde, já cansado. Ele tinha uma imensa carga de trabalho e muita responsabilidade, e ainda assim ele não havia perdido a sua dinâmica, a sua constante preocupação com o progresso em corações e vidas. Versículo 12. E o Senhor vos aumente. E ele fala aqui, o Senhor vos aumente e transborde. Poderíamos traduzir assim. Isso é crescer, aumente e aumentar excessivamente em amor. Amor uns para com os outros e para com todos. E como eles expressam seu amor para com os outros homens? Principalmente, é claro, eles continuaram como uma igreja evangelística, proclamando, testemunhando, evangelizando. E ele diz, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, isso é, fortalecer, confirmar os vossos corações irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Santidade. Como está a nossa fé, amigos? Será que ela está sendo aplicada todos os dias em oração? Será que temos orado por santidade para vencer os pecados que queiram nos dominar, para ter domínio próprio em todas as coisas e benignidade para crescer? E mostrar benignidade para outras pessoas. Mas a raiz aqui da palavra santidade significa separação, distinção. Você não pode ser santo e ser mundano ao mesmo tempo. Você não pode ser santo e ser indistinguível dos mundanos. Você não pode ser santo e estar enraizado em todos os entretenimentos e nas ideologias deste mundo vão. Você não pode ser santo e um mundano ao mesmo tempo. A raiz da santidade é distinção, separação, estar separado para Deus. E isso é visto de novo no versículo, bem no final. Diante de Deus, de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, os redimidos que foram aos céus antes de nós. Isso não significam os anjos, significam os redimidos, os salvos. Mas a palavra que ele usa é santos. E o significado aqui da palavra santo é aqueles que foram separados, aqueles que são distintos, aqueles que estão consagrados a Deus, aqueles que estão separados, distintos do mundo. Então, em um verso, nós temos duas palavras referindo-se à separação, para que ele estabeleça, né, os vossos corações irrepreensíveis em santidade, isso é, em separação, distinção, um povo distinto. na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus separados, os seus distintos, isso é, os seus santos, os redimidos. Então isso nos lembra do fim. No fim, o apóstolo está preocupado em todo o capítulo com a aplicação da fé e com a separação do povo de Deus, que nós somos chamados para viver vidas separadas, e nós vivemos em um tempo em que, estranhamente, a Igreja de Jesus Cristo nunca foi mais tentada ao mundanismo. Dias de afluência, dias de disponibilidade, dias quando o mundo não está confinado a um bar no fim de uma rua, ou ou em um teatro no final da rua, onde, um dia onde o mundanismo entrou em toda casa e está em todo telefone celular, em toda televisão, em todo lugar. Nunca fomos mais ameaçados. E o mundanismo está em todo lugar. E nós somos chamados em tal época a ser os santos, aqueles separados. Então é um desafio para nós. Será que nós estamos separados para o Senhor, mantendo-nos puros, mantendo-nos longe do mundanismo? Então, é um capítulo que fala de fé, é um capítulo que revela o coração do apóstolo e suas preocupações e sobre suas orações sérias, que incluem agradecimento, gratidão. Será que somos gratos todos os dias, o tempo todo? É um capítulo que fala sobre separação. E eu tentei passar por todo esse capítulo, e a partir do capítulo 4 eu vou diminuir um pouco a velocidade, e esse capítulo é um retrato do apóstolo, e que esse seja um retrato das nossas vidas também.